Muito bem, a partir de agora, no Revista Geral, nós conversamos com a secretária especial de Políticas para as Mulheres do Brasil, a Fátima Pelaz, do PMDB, está no cargo desde 2016, deputada federal 3 vezes consecutivas pelo estado do Amapá. Quem também vai estar na linha com a gente é a Soraya, a deputada federal Soraya Santos, do PMDB do Rio, que faz parte da coordenação da bancada feminina. Mas eu quero começar falando com a secretária Fátima Pelaz. Bem-vinda à Rádio Gazeta.
Boa tarde a você que está nos ouvindo na Rádio Gazeta. Estamos hoje aqui em São Paulo participando de um grande encontro com a Ana Paula Padrão, aqui eu e a deputada Soraya, que é a coordenadora da bancada feminina, e também fazendo esse chamamento para Brasil Mulher, né, que é uma estratégia de mobilização juntando forças. Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, organizações sociais, empresas e times de futebol, como no caso você viu os jogadores do Corinthians Esporte Clube esse último final de semana, né?
E até é curioso a gente pensar nessa Semana da Mulher, porque é um fato que a gente erra muito no nosso tratamento, inclusive da imprensa, ao só pensar na mulher durante na Semana da Mulher, ou pior, só no dia 8 de março, né? Tem que ser uma coisa plural para todos os dias do ano.
Exatamente,
e claro que essas medidas, elas têm que acontecer, né?
Exatamente, Marcos. Por isso, o Rede Brasil Mulher foi lançado no dia 6 de dezembro, que é o dia do laço branco, o dia do homem na mobilização contra a violência nas mulheres. Então, o presidente Michel assinou esse decreto e vamos continuar essa mobilização o ano todo. Esse mês de março, nós estamos fazendo várias adesões. Vários times de futebol vão fazer agora esse chamamento, né? Com você, somos mais, essa é a nossa hashtag, e os times de futebol é todos em campo no combate à violência contra a mulher. Porque o Cadastro Nacional de Violência Doméstica do Conselho Nacional do Ministério Público tem dizendo que mais da metade dos casos de agressão contra mulheres é praticada à noite pelo corpo companheiro dentro de casa. E normalmente nos fins de semana em dias de futebol aumentam isso. Então tem tudo a ver com isso e é essa mobilização que nós temos e que nós queremos intensificar. Mês de março é um bom momento para chamar a atenção, mas como você falava, Marco, nós temos que ter o ano todo. E por isso esse chamamento de rede Brasil Mulher, como que diz, Brasil, olha para as mulheres, respeita a mulher. Eu estou aqui ao lado da nossa deputada Soraya Santos, que foi ela, inclusive, que foi a desenhadora dessa frase, não é? Todos em campo no combate à violência contra a mulher. Eu vou passar para a Soraya, porque é essa forma que é a integração do Brasil Mulher juntos.
E até aproveito, então, para falar com a deputada federal Soraya Santos sobre essa frase. Soraya, bem-vinda à Rádio Gazeta. Como foi pensada essa frase? Como vocês pretendem fazer com que essa frase seja repetida por todo mundo, não só nessa semana, mas por todo o ano?
Marcos, é um prazer estar falando com você e agradeço a abordagem desse tema. Eu acho que o assunto da mulher que coloca o Brasil em índices bárbaros de violência, nós somos o 5º no mundo em violência doméstica, ela é uma campanha, como você falou, diária, porque isso é uma mudança de cultura. E eu quero dizer que um gesto simples, como foi o Corinthians entrar de camisa, já resultou em termos práticos muitas mensagens. A procuradora aqui de São Paulo, Gabriela Mansur, ela publicou um testemunho de violência doméstica que aumenta enormemente às quartas e domingo. E o que chamou mais atenção nossa, depois dessa frase colocada, todos em campo, né? E aí cada um no seu campo de atividade, a ideia do campo ela é ampla, entrou uma mulher dando um testemunho, isso está no Facebook, dizendo que quando viu a imagem do Corinthians, olha que coisa linda, a imagem do Corinthians entrando em campo parecia uma ação de Deus, porque a última lembrança que ela tem da violência sofrida era exatamente uma camisa polo com a logo do Corinthians manchada de sangue. Então, quando ela viu aquela imagem dos jogadores, ela falou assim, o time, ele agiu em nome de Deus, nós precisamos preservar a dignidade da mulher, de poder pensar diferente, não apanhar, do homem, se quiser tomar cerveja, não chegar em casa de uma forma desrespeitosa e agressiva. Essa frase foi pensada porque, primeiro, nós estamos tratando de um ponto muito comum, que é time de futebol e a gente tem que falar de campo, né, Marcos?
Com certeza.
Agora, campo é o campo de trabalho, como você está fazendo agora, como cada um de nós no dia a dia vai tentando dar um Brasil melhor para os nossos filhos e netos, né?
Deputada, também é uma informação importante que a partir do ano que vem a Conmebol ela obriga os times que participem da Libertadores da América terem seus times femininos, né? E tem que ter um incentivo à prática do esporte feminino. Porque até é algo comum aqui no Brasil que a gente, principalmente no futebol, chame o futebol masculino de futebol e o futebol feminino de futebol feminino, né? O futebol, só em momento da Olimpíada, é que a gente lembra de designar, ah, este é o basquete, agora é jogo de basquete masculino. Mas fora desse espaço, a gente chama basquete, quando é disputado por homens, de basquete apenas. E o basquete feminino, aí a gente tem que observar o feminino. Como é que faz também para a mulher estar mais ligada ao esporte essa participação?
Olha, grande observação. Em 2015, Marcos, nós votamos lá na Câmara uma nova raspadinha, porque todos os times de futebol estavam endividados no Brasil. E ali a bancada feminina já se colocou obrigando que 3% desse dinheiro da raspadinha pudesse ser investido no futebol feminino, no sub-13, no sub-15. Por quê? Porque a gente não pode falar de time, como todos os times foram punidos. O Brasil foi punido por falta de árbitros mulheres. Veja você, punido mundialmente. Então, não adianta a gente querer exigir um time de primeira linha se você não tiver investimento e atenção com as meninas lá no sub-13. E então, isso já é um recorte financeiro. Você precisa de estrutura financeira. Segundo, entender que esporte não é um recorte de gênero. É futebol, seja ele feminino ou masculino, né? Porque se você vai falar futebol puramente, você já pensa em homem jogando. Quando você pensa em mulher, você já vai falar futebol feminino como se fosse assim, uma novidade ou um braço. Não, esporte é esporte. Nós temos que acabar com essa cultura de separar o basquete do basquete feminino. Agora, essa mudança ela vai se dar a partir dos incentivos que a gente vê das meninas lá na ponta. Então, nós temos procurado cobrar a proporcionalidade de incentivos para despertar as atividades esportivas, porque você sabe que o esporte também empodera, mas empodera na economia. Quando você vê uma atleta como a Rafaela, que saiu da Cidade de Deus, de uma favela do Rio de Janeiro, você imagina, ela foi campeã mundial de luta. Nós temos que ajudar a ponta, mas não é por causa de recorte só de violência, nós temos que ajudar a ponta, porque a partir da medalha, ela passa a ter uma condição muito mais digna para ela e para a família dela. E a gente está falando de homens e mulheres, meninos e meninas, né? Então você fez um recorte muito importante, a gente tem que ter essa atenção de melhorar até a economia familiar a partir do incentivo das mulheres no esporte.
É, e até tem uma frase que eu repito aqui na Rádio Gazeta, porque assim, nós somos 206 milhões de habitantes aqui no Brasil. Será que não tem um ou uma boa tenista escondida aí entre esses 206 milhões, mas que não ganha oportunidade? Porque a gente tem algumas dificuldades em esporte, sendo que a gente tem tanta gente que não pode aparecer justamente porque falta oportunidade para essas pessoas.
Com certeza, e a oportunidade começa embaixo. Você não pode exigir que você tenha uma tenista se você não tiver um estímulo na ponta. Eu me lembro...
Isso também faz, essa também é uma relação que falta na própria escola, né? É algo que
com
deveria
certeza,
ser mais incentivado.
É o protótipo. É o protótipo de quando a menina nasce, ganha uma boneca e o menino nasce, ganha uma bola. É o protótipo, você pode tudo. Mas nós mudamos a Constituição, Marcos, em 88, e a Constituição passou a dizer o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. E, no entanto, quando a gente vai fazer um recorte de investimento na área esportiva, ainda é um investimento muito maior nos times masculinos, né? E é lógico que você não passa a não ter essas referências para inspirar outras meninas. Então, o que você está colocando é de uma profundidade muito grande. E eu quero dizer que essa transformação não está ocorrendo só no Brasil, está acontecendo no mundo inteiro. Daí o Brasil ter sido punido, por exemplo, por ausência de árbitros mulheres. E nós fomos até a CBF, eu e a secretária Fátima Pelaz, para ver se nas turmas de capacitação pudessem ter um recorte de 30%, por exemplo, para as mulheres. Nós temos que ter cota para trazer esse preenchimento como estímulo das mulheres ocuparem seus espaços.
E quando vai ter cota para mulheres na política?
A gente vem lutando há muito tempo. Esse ano que passou, onde houve a reforma política, nós tentamos emplacar uma cota de 10%. Nós não estamos falando nem cota significativa como foram nos outros países, de 40%. 10% de cadeira efetiva, seja em representação por Estado em Brasília, seja nas câmaras de vereadores, seja nas assembleias legislativas. E, para infelicidade nossa, nós não conseguimos pautar ainda essa PEC. Então, a gente está lutando por uma PEC que garanta não o direito da mulher disputar, mas cadeiras efetivas, porque quando a gente tiver mais mulheres na política, com certeza nós teremos mais ações de investimento em relação às meninas.
A gente sabe que o Brasil é um país em que a sede pelo poder envolve muito, né? Até por isso que na reforma política pouca coisa foi aprovada, e a gente espera que nessa nova legislatura, que vai se constituir a partir do ano que vem, que se volte à pauta vários temas da reforma política, como também o voto distrital misto, entre outras coisas que devem trazer alguns benefícios para nós. Agora
Não há pior subrepresentação no Brasil do que a questão das mulheres, porque você tem 52% de mulheres. E, no entanto, nós não conseguimos emplacar 10%. Nós temos ainda 5 estados brasileiros que sequer uma deputada elegeu. Isso é uma coisa gravíssima. Você está tocando em assunto fundamental. E se você olhar a estatística de mais mulheres na política, mais assuntos que envolviam pautas femininas, de igualdade, de proteção aos filhos, foram pautados, entendeu? Então, a sociedade precisa acordar que é inadmissível termos um quadro legislativo tão desequilibrado entre homens e mulheres.
E no PMDB, que é um partido em que a gente vê várias lideranças masculinas, o próprio presidente Michel Temer, vários integrantes do governo, Moreira Franco, que é também do Rio de Janeiro, o Eliseu Padilha, várias pessoas que são, vários homens que fazem parte dessa cúpula do PMDB. A deputada Soraya Santos, e também vou repetir depois essa pergunta para a secretária Fátima Pelaz, se sentem confortáveis enquanto mulheres no PMDB?
Eu quero dizer que o PMDB tem hoje a segunda bancada federal da Câmara. Ela já tem. O Michel Temer, ele criou a primeira delegacia de mulheres do Brasil. Acontece que os processos legislativos, eles dependem da votação de todos os partidos, né? E de uma luta que é de todas nós. Então, eu quero dizer, eu coordeno a bancada feminina da Câmara, fui eleita pelas deputadas, não por indicação partidária. E eu posso te dar o testemunho, Marcos, que lá na Câmara nós votamos suprapartidariamente quando o assunto é um recorte feminino. Então, não adianta o presidente determinar que vote uma PEC, nós dependemos do conjunto dos deputados, que são a maioria, né?
Sim.
E eu quero lembrar também que o Brasil tem que fazer uma reflexão que há 100 anos atrás, justamente esse ano, há 100 anos atrás, nós tivemos o sufrágio que gerou o primeiro voto feminino. Naquela época, Marcos, qual foi o jargão das mulheres lá? O jargão foi um só. Nós não queremos infringir a lei, nós queremos mudar a lei. E as mulheres precisam entender que elas só vão ocupar o espaço de poder se elas colocarem mais mulheres nos espaços de decisão. E tendo mais mulheres na política, elas vão ter força para modificar a lei e fazer um recorte de inclusão, porque andorinha sozinha não faz verão.
Com certeza.
Então nós temos que ter 30%, por exemplo, de mulheres nos conselhos de todas as empresas. Não adianta só ter uma CEO de uma empresa, porque ela fica sozinha. Na Câmara, nós somos um número reduzido. Conseguimos avançar muito, muito. Eu posso dizer que dentro do PMDB, nós somos 8 mulheres deputadas. Então, não é pouca coisa em relação a partidos que sequer mulher tem. E como eu te falei,
o presidente
Michel Temer sancionou projetos importantíssimos para as mulheres. Eu vou te dar um exemplo. Ele sancionou um projeto que proíbe, só para você chocar de vez, proíbe o uso de algema de mulheres na hora do parto. Inadmissível, isso foi sancionado ano passado. Ele sancionou projeto das advogadas da OAB, onde suspende o prazo judicial para que essa mulher advogada possa receber seu filho em casa. Ela não tinha sequer 30 dias de guarita para acolher seu filho, seja ele adotivo ou não. Ele tenha procurado aprovar, como aprovou agora, Marcos, a questão das Forças Armadas. Eu não sei se você sabe, mas tanto o Exército, quanto a Aeronáutica, quanto a Marinha, elas tinham uma restrição nas carreiras femininas em nome da família brasileira. E o que nós, mulheres, não queremos é ser tuteladas. É a escolha nossa se vamos casar, ter filho ou não. Então, ano passado, ele sancionou todas essas mudanças. Hoje, a mulher pode ser piloto de caça, ela pode ser almirante, capitã de mar e guerra, viajar 6 meses ou não. O que a mulher não quer é ser tutelada, ela quer ter o direito de escolha. Então, o que depende dele com relação à nossa articulação enquanto bancada feminina, a gente tem tido apoio. Nós temos que vencer as barreiras na Câmara de Deputados na aprovação dos projetos. Eu conversei muito com o presidente Rodrigo Maia e nós fizemos um pedido enquanto bancada feminina. Nós queremos pautar os nossos projetos e não mais vermos sendo retirado como está acontecendo nos últimos anos. A gente quer perder ou ganhar, mas a gente quer ir para o voto. E não toda hora algum líder pedir para retirar e não enfrentar o assunto. Então nós temos assuntos pendentes como assédio moral, estupro coletivo que não era tipificado. Nós temos projetos que precisam avançar como fundo de combate à violência contra a mulher. Nós temos que ter dinheiro para combater essa violência. Agora, a decisão nossa é: vamos ganhar ou perder em plenário, mas a sociedade vai ver que nós estamos pautando, lutando, para que ela entenda que nós temos que ter mais mulheres no poder.
Quer algo mais incoerente que o PMB, o Partido da Mulher Brasileira, tinha até agora uma cadeira no Congresso Nacional e era ocupada por um homem, né, o deputado Wellington de Minas Gerais.
Mas nós não queríamos, na época do PMB, fazer um recorte. Eu, particularmente, essa é a minha opinião pessoal, eu acho que o Brasil tem partido demais, nós temos que enxugar. Eu acho que a política da mulher não precisa ter um partido, ela tem que saber o seguinte: como a esquerda pensa essa inclusão da mulher, como o centro pensa e como a direita pensa. Eu acho que são correntes ideológicas como um tema. A mulher é um tema transversal. Ela passa pela educação, ela passa pela área da saúde, pela qualificação. Então, a gente fala do empoderamento feminino, mas o empoderamento, Marcos, ele, na verdade, é uma consequência. Por quê? Porque o que a gente está exigindo é a dignidade de ir e vir, a dignidade de escolha, a dignidade de capacitação igual, a dignidade de poder estar no mesmo cargo, com qualificação igual e não ganhar diferente. Porque, se isso acontecer, o empoderamento é consequência pessoal de cada um. Então, se nós queremos um Brasil melhor, nós temos que começar a plantar a igualdade. Eu costumo dizer que você tem que plantar igualdade para colher um Brasil menos desigual. Isso é missão de homem e mulher. O homem cidadão, ele já enxerga isso. O homem que é respeitoso com sua mãe, com a sua mulher, que é pai de mulher, de uma forma respeitosa, ele entende isso. Então, é uma hora que todos nós temos que estar à mão. Eu quero dizer, você que é do esporte, que foi absolutamente emocionante quando eu vi o Corinthians entrar em campo com aquela frase. E a gente gostaria que todos os times assim fizessem, todos em campo, lutando no combate à violência contra a mulher. O homem que respeita a mãe é bom marido e bom pai, não tenha dúvida disso.
Agradeço à deputada Soraya Santos. Soraya, esse ano é ano de eleição, vai concorrer à reeleição?
Eu vou concorrer à eleição, é meu primeiro mandato, um mandato que foi muito tumultuado para a sociedade, mas eu quero te dizer, viu, Marcos, eu olho nos olhos dos meus amigos com muita serenidade, porque eu sei que nós fizemos diferença em vários pontos que a gente precisava avançar. Eu vou te agradecer muito por você ser um jornalista que abre pauta para esses temas que a sociedade precisa discutir. E quando a gente fala em campo, a gente está falando no esporte, mas com responsabilidade cívica. A gente está falando em qualquer assunto que a gente toque no assunto político. Porque só tem duas formas de mudar, viu, Marcos? Ou é pelas armas, ou é pelo voto, ou é pela democracia. Então, eu sou uma pessoa que, como mãe, eu defendo a democracia, o contraditório de ideias, mas sem baixaria, sem agressão. E quem agride não ocupa o espaço dessa forma. Você tem que transformar. Eu te parabenizo como jornalista, principalmente porque é uma emissora que veio falar de um assunto do futebol. Mas isso é que faz diferença, essas sementes que vão sendo plantadas. Eu te deixo meu abraço a todos os ouvintes, é um ano muito importante para todos nós brasileiros. Eu vou passar para a secretária Fátima, que vai encerrar com você.
Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, deputado, pelos elogios e a abertura aqui. Sempre a gente vai ter um canal aberto para receber essas pautas referentes às mulheres e sobre minorias também. A gente está sempre muito aberto aqui a falar na Rádio Gazeta. Agora, a secretária Fátima Pelaes, secretária especial de Políticas para as Mulheres do Brasil, também agradeço muito a sua participação aqui na Rádio Gazeta. Obrigada. E também deixo como pergunta, pensa em se retirar da secretaria agora no mês de abril para concorrer à reeleição para deputada federal?
Marcos, primeiro eu queria agradecer esse espaço que você está dando e fazer o convite para todos aí da Gazeta, da Rádio Gazeta, para que possam assinar o termo de adesão para o Brasil Mulher. Brasil Mulher, você só vai, tudo que tiver de ações, você vai colocar, fazer algum chamamento, fazendo essa referência a Brasil Mulher, fazendo realmente esse compromisso do trabalho com a Gazeta, que eu já estou vendo que vocês têm, porque têm colocado todo esse espaço. Em relação à questão, se aproxima, está bem pertinho do momento de desincompatibilizar. Eu fui deputada federal durante 5 mandatos, e faço política porque acredito que na política nós podemos transformar a vida das pessoas para melhor. E estou nessa fase de decisão. Se continuo, se vou sair agora no dia 7, mas uma coisa é, nós estamos juntos, conheço Soraya há muitos anos, eu estou na política porque acredito nisso, e sempre trabalhando a questão da mulher, e agora integrando a política nessa nova forma, juntos, mulheres e homens por um Brasil melhor. Essa é a questão. Então, em relação à sua pergunta, eu estou decidindo ainda. Marcos, e saber que você tem o meu sobrenome também.
É,
né?
Eu
sou lá do norte do Brasil, sou da Amazônia, sou do Amapá. E, de repente, encontrar um paulista com esse sobrenome, apesar do meu CS e o seu CZ, né?
É verdade.
O mundo se encontra, né?
Com
então,
certeza.
Um grande abraço a você, a você que está nos ouvindo, e o nosso compromisso do governo federal de melhorar a vida da nossa gente, considerando a importância da mulher na sociedade. Boa tarde a todos.
Muito obrigado mesmo à secretária especial de Políticas para as Mulheres do Brasil, Fátima Pelaes, também a deputada federal do PMDB do Rio de Janeiro, Soraya Santos. Só tenho a agradecer muito pela participação e o espaço está sempre aberto aqui para todos.